Boa noite, boa noite. Não, mano, tem alguém acordado aí? Deixa eu ver. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito bom. Quem tá feliz com Jesus aí, faz um barulhinho. Só um barulhinho. Bom demais. Gente, estamos aqui depois de um agosto aí, um pouco mais distante, muito animados para tudo aquilo que Deus vai fazer. Presta atenção aqui no pastor. A gente está lançando, já lançou na última semana, um evento chamado College. Você que nunca veio, esse College é a terceira edição do evento. E nós fazemos todo ano numa ideia de ajudar você a entender o propósito da tua vida. Ah, pastor, é um evento para quem tem chamado missionário. Não é um evento para quem tem chamado missionário. Pastor, é um evento para quem está querendo ir para uma viagem missionária. Não. É um evento de despertamento do teu propósito. É entender que enquanto você está vivo, pastor, enquanto você estiver vivo, há propósito de Deus sendo derramado na tua vida. Enquanto houver fôlego no teu pulmão, Deus tem algo para realizar na tua vida. E o college, ele é aquele momento em que nós vamos ouvir falar sobre isso. Numa sexta-noite, sábado, de 9 da manhã até 10 horas da noite. É um tempo realmente muito especial. Pastor, mas eu não vou poder ficar o sábado todo, não tem problema. O importante é você ver. Gente, está tão especial. Eu posso dar um spoiler. Eu vou pedir só para aumentar meu retorno um pouquinho para dar o spoiler com mais vontade. O spoiler é o seguinte: sexta-noite, a gente está trazendo aqui, olha que interessante, profissionais de áreas diferentes, bem-sucedidos, muito bem-sucedidos. Gente que montou empresa, gente que estudou, gente que trabalha, que tem negócio, e faz do seu negócio, da sua carreira, uma possibilidade de pregação do Evangelho. Gente que, por exemplo, faz culto. Gente que pega ali, por exemplo, a gente está trazendo um barbeiro muito conhecido no Rio de Janeiro, por exemplo, a Caval, que é membro da igreja, que é barbeiro de uma galera do Flamengo. Aí, o único defeito que ele tem é ser barbeiro da galera do Flamengo. Mas, por exemplo, um cara de 30 anos, extremamente bem-sucedido, dando palestra no Brasil inteiro, que, por exemplo, ele vai contar isso no sábado de manhã, reúne a galera dele da barbearia para fazer um culto e adorar a Deus no shopping. Sabe o que começou a acontecer? As pessoas das outras lojas começaram a chegar mais cedo para ir no culto com eles. É gente assim. Pessoas, por exemplo, a Elisângela é dona do Marcos Freitas, vai estar com a gente, proprietária, diretora do Marcos Freitas. O Marcos Freitas é uma escola cristã, aliás, não confessional, mas toda a base cristã, que usa os ambientes para poder pregar o Evangelho. A gente vai ter eles e outros profissionais, vamos ter missionários aqui. A gente está preparando a possibilidade de ter online um missionário que está num país de perseguição extrema, então ele não pode vir, obviamente, mas a gente pode fazer uma chamada com ele, a gente quer fazer, está tentando ver isso. Enfim, gente, é muita coisa, workshops. O college, ele é um tempo de preparação. E, pastor, ele custa? Sim, custa. Custa porque a gente quer te dar um bom material, vários memoriais que você vai carregar ali. Tem gente que tem um moleskine do primeiro college ainda, que carrega como um memorial daquilo que Deus tem falado. Então, ele tem uma inscrição. Como Mateus falou, é muito barato. Não é uma coisa cara. E aí, a gente, para facilitar a tua vida, presta atenção aqui, a gente tem um link lá que vocês já receberam e tal, mas a gente montou um ponto de inscrição hoje, para você fazer a inscrição aqui. Ah, pastor, mas eu fazer na internet. Não, cara, faz aqui, porque deixa eu te falar uma coisa, Deus está querendo mover a tua vida em direções diferentes, Deus está querendo falar contigo, Deus está querendo te usar, e você pode perder tempo, pode desfocar. Então, no final do culto, nós vamos fazer aqui, né, Fabiano? Onde é que vai ficar, meu filho? Ali atrás, na mesa, a gente vai ficar lá com a maquininha de cartão para te ajudar a fazer. Não deixa, gente, de terminar esse momento, o culto, sem ir lá e fazer a tua inscrição. A gente precisa da tua ajuda, fazer logo, a gente deixa para cima da hora. E aí eu vou dar uma notícia, não é tão boa. O college, ele tem vaga limitada, porque ele é um evento que a gente gosta de ter muita interação. Então, ele tem um limite de tamanho. Ok? Então, você pode estar perdendo. E aí, um detalhe interessante. Bernardo, nosso seminarista, um dos vários seminaristas. A gente vai lançar uma viagem missionária lá, no college. Uma viagem missionária. E eu vou te dar um spoiler. É para fora do Brasil, para um país da América Latina. Porém, o college é a prerrogativa número um para você ir. Significa que se você não vier no college, você não vai poder ir na viagem missionária. Então, não perde a oportunidade, porque muitas coisas vão surgir ali. Tem outras oportunidades de serviço, novas ações que o IUF está começando a organizar, que vão nascer dentro do college, tá bom? Então, não perde isso. Beleza? Conto contigo. Quem vai no college, faz um barulho aí. Muito bem. Muito bem, então abra sua Bíblia, vamos à palavra do Senhor. No livro de Levítico, número 6. Levítico, número 6, versículo 12. Vamos entender a realidade da chama do altar, a realidade da chama do altar que o Senhor nos convida a acender. Levítico 6, Gênesis, Êxodo, Levítico. Faz sim. 6, versículo 12, versão da NVI. Abriu aí? Quem abriu diz amém. Quem não abriu diz espera. Meu filho, Gênesis, Êxodo, Levítico. Corre aí. Ajuda o pastor, vamos lá para ganhar tempo. Foi. Quem não conseguiu, vamos na tela. O fogo deve ser mantido aceso no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar e não deve ser apagado. Vamos ler de novo? Dois versículos bem curtinhos. Preste bem atenção naquilo que você está lendo, vai te ajudar na mensagem. O fogo deve ser mantido aceso no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar e não deve ser apagado. Amém? Vamos orar. Deus, nessa noite nós te entregamos a nossa vida. Nós, como já cantamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós louvamos ao teu nome. O Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que derrama fogo do alto sobre nós. Deus, nós te pedimos que nessa noite nós possamos ser incendiados pela tua palavra, pelo poder do teu Espírito. Que nós possamos sair daqui com uma experiência completamente diferente. Que nós saímos daqui impactados pelo teu Espírito. Que nós saímos daqui profundamente transformados pelo poder do Evangelho que salva. Nós, nessa noite, nos colocamos diante do Senhor, vulneráveis, disponíveis, prontos para o Senhor fazer tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, esse texto, aqueles que leem a Bíblia, aqueles que já caminham com Deus há um pouco mais de tempo, conhecem muito esse texto. Esse texto é muito usado em ministrações, é usado em várias músicas, que a gente canta até no Youth, quando a gente fala, por exemplo, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. É uma referência direta a esse texto e a esse movimento. Pastor, que movimento é esse? Vamos lá, eu só vou te contextualizar muito rápido. No Antigo Testamento havia uma prática. Até no Antigo Testamento, antes de Jesus, tá? Havia uma prática que Deus instituiu, que era a prática que fazia a remissão dos pecados. Ou seja, a partir dessa prática, o povo tinha o seu pecado perdoado. Era uma forma do povo entender, por exemplo, que o preço do pecado é a morte. É uma forma do povo entender que o pecado ele traz consequências diretas para a nossa vida. E o que, que era o holocausto? O holocausto era um sacrifício. Aquela, a pessoa, o grupo, o povo, entregava ao sacerdote um animal, e haviam várias regras. O livro de Levítico é um livro de regras, basicamente, de instruções sobre como deveria ser esse animal, o cordeiro, a primeira cria do primeiro rebanho, sem manchas. Haviam várias especificações que não vão, nesse momento, trazer tanto proveito assim, porque a gente precisa entender, mas você precisa entender que era o melhor. O holocausto era feito com o que havia de melhor. E aí esse holocausto era feito em cima do altar do Senhor, era construído um altar. Havia então a função sacerdotal. O sacerdote era esse que pegava o animal e realizava todo o processo. E no Antigo Testamento, Deus ele separou alguns homens ao longo da história que seriam sacerdotes. E aí a gente chega então nesse texto, que é um texto instrutivo para o povo, que é um texto diretivo para o povo de Deus, onde o Senhor diz, o fogo deve ser mantido aceso no altar. Beleza, pastor, como que a gente entende então um contexto tão diferente para a nossa realidade, já que essa é uma realidade do Antigo Testamento. Então, vamos lá, no Novo Testamento, Deus já entendia, Deus entendeu e era o processo, a história da redenção, que nós humanos não seríamos capazes de conseguir nos manter santos. E ele meio que inverteu o processo. Ele faz, ao invés de esperar de nós o Cordeiro perfeito, ele entrega o Cordeiro perfeito, o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós e nos salvar do nosso pecado. Posso ouvir um amém aí para que eles foram salvos por Jesus? Gente, vocês estão no culto, acorda. Nós fomos salvos por Jesus porque Deus entendeu que nós não seríamos capazes de chegar ao movimento de santidade. Então, o altar passa a ser o meu coração, o altar passa a ser a minha vida. Eu passo, então, a me tornar um sacerdote escolhido por Deus. O evangelista Pedro, ele vai dizer na sua carta que nós somos uma nação de sacerdócio real. Nós somos todos sacerdotes, porque nós podemos, sim, pedir perdão a Deus. Nós podemos encontrar a Deus, nós podemos ser perdoados por Ele. E esse altar, que é o nosso coração, recebe, então, esta instrução aqui. E aí a gente vai para o texto entendendo isso. Uma coisa inicial que Deus fala aqui para o povo e fala para nós é que a chama precisa estar acesa em todo o tempo. Pastor, isso é tão... Ok, naquele tempo sim. Vamos lá para a implicação disso, gente. Significava que o altar deveria estar pegando fogo o tempo todo. Significava que o altar deveria estar sendo consumido o tempo todo. Na Bíblia, o fogo tem duas conotações básicas: a conotação de juízo e a conotação de poder de Deus. Conotação essa muito carregada para o Espírito Santo de Deus. O que significa? O que esse texto nos ensina? Quando fala que nós devemos manter a chama acesa, significa que nós, e eu vou explicar isso para você, mas nós devemos estar todos os dias pegando fogo, todos os dias incendiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós devemos estar todo dia alimentando uma chama que não é apagada. Isso significa que nós temos que ser apaixonados por Deus, buscar a presença de Deus, ter relacionamento, vida de oração, vir ao culto glorificando a Deus, pisar na faculdade tranquilo, porque não está pisando ali um homem, uma mulher, está pisando uma tocha viva do Espírito Santo de Deus. Essa busca, essa realidade de manter uma chama significa, olha, pastor, que nós precisamos manter um relacionamento constante com Deus, vivo. Gente, nós temos uma realidade de crente apático. Se você faz churrasco, aqui você gosta de fazer churrasco, vão entender várias coisas da mensagem. Sabe aquela lenha, aquele carvão que você joga o álcool, o carvão vai lambendo, ó, a visão espiritual. Aquele cheiro do carvão vai subindo, aroma suave, aleluia. Mas chega no final, sabe aquele final de churrasco? Quem tem churrasqueiro aí, levanta a mão aí, só para eu ver churrasqueiro. Meu Deus, geração é essa, não faz churrasco, gente. Tem churrasqueiro aí, levanta a mão. Aí, Davi, é isso. Fala nisso, dá na hora de marcar um churrasco do Yuf, tem que arrumar esse negócio. Fabiano, se vira, vamos armar um churrasco do Yuf. Vamos queimar a carne, em nome de Jesus. Holocausto do Senhor. Lá no finalzinho do churrasco fica uma brasinha, tipo de cinza. Meu irmão, tu pode jogar, sei lá, tu pode jogar um franguinho, não queima. Tu pode jogar um pimentão para a galera vegetariana, não queima. Pode jogar bananinha, pode jogar a canela em cima, sabe? O leite condensado. Não, pode jogar aquele pão de alho, nem o queijinho pinga. Porque a brasa está fria. Sabe o que acontece com a gente? Nós somos crentes, fomos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Tem alguém batizado pelo Espírito Santo de Deus? Você se converteu, irmão, foi batizado pelo Espírito Santo. Você está lá cheio do Espírito. Vai ficando mais ou menos. A vida mais ou menos. Lê a Bíblia de vez em quando. Aí dá um migué. Não, estou lendo a Bíblia por áudio agora, pastor. Deus está falando, né? É para o cara que só ouve podcast. Vai. E aí está só a rapinha do tacho. A cinza. Não queima nada. Não faz nada. O louvor está rolando e ele está ali, vivendo, olhando a tela, achando a melodia bonita. Mas é como se você estivesse sendo tomado por um espírito de apatia, sabe? E aquilo que te emocionava não emociona mais. Aquilo que mexia contigo não mexe mais. Aquilo que Deus falou, quando eu falo de college, por exemplo, ah, poxa, college? Ah, não, college não. Evangelho, evangelizar não, eu vou vir à igreja. Sabe qual é a primeira coisa que acontece um crente meio brasinha? Está entendendo, né? Ele só vem para o culto. Só vai para a célula. E nem se afasta, não, irmão, fica ali. Aquela fumacinha. Não tem voz. Vai morrendo. Vai virando ela cinza e não serve para muita coisa. E aí desobedece o que Deus orientou. A chama do altar não pode apagar. Você não pode virar brasinha, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que o diabo mais gosta? O diabo gosta de gente brasinha. Porque não incomoda. Continua com um pecadinho. Continua com um jeitinho. Vem à igreja quando quer. Ah, eu já não estou na vibe. Estou muito na vibe, não. Vou ficar em casa, Netflix, pedir uma pizza. Aí peca, chama um amigo que deveria estar no culto também e vai para outro lugar. Nem direta, não, filho. Você está fazendo problema seu, Deus está falando contigo. E aí, por exemplo, acontece uma coisa que aconteceu na Europa. Presta atenção, seu pastor. A Europa, que hoje a gente fala que é um país tão difícil, é uma região tão difícil, um continente tão difícil do Evangelho, onde, por exemplo, deixa eu te dar uma ideia aqui. As igrejas, por exemplo, na Itália, o país onde a gente está plantando igreja, grandes, tem 200 pessoas. Estou falando de igreja, mas, meu irmão, sim, igrejão, tá? Pastor, tem 500, é mega church, poweruta, blaster. A realidade de igreja na Europa, por exemplo, é de 20 pessoas, 10 pessoas. Tem igrejas que estão se reunindo na casa, só com idosos, em vários lugares da Europa. E sabe o que foi a Europa, irmão? A Europa foi o berço do avivamento moderno. Você já ouviu, alguém já ouviu falar em John Wesley aqui? Alguém já ouviu falar em John Wesley? C.S. Lewis, já ouviu falar em C.S. Lewis? Já ouviu falar em Jonathan Edwards? Já ouviu falar em Jonathan Edwards? Ok. Você já ouviu falar em faculdades como Oxford? Já ouviu? Cambridge? O que é que tudo isso tem em comum? Está tudo na Europa. A Europa, ela foi um despertamento. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da história. Todos vieram de lá. Sabe o que começou a acontecer? E olha, pastor, que você entender. Os crentes foram virando brasinha. E sabe qual é a primeira coisa que acontece? Quando a gente deixa a chama ir apagando, a igreja vira um lugar que não é mais prioridade para a gente. A igreja vira um local onde, eu vou quando eu estou na vibe, eu vou quando eu estou feliz, aí eu vou. Você deixa de buscar o Senhor, você deixa de frequentar. Eu fui sábado, tá bom, chega. Eu vou na célula, pastor. Meu irmão, Deus não tem essa vida para você. Eu não posso entender que alguém, preste atenção nisso, foi salvo por Jesus. Deixa eu te relembrar aqui. Alguém que foi salvo por Jesus, sabe o que Jesus fez por você? Jesus foi morto numa cruz. Jesus se entregou por você. Jesus, que era Deus, deixou de ser Deus, se tornou homem, se tornando servo. Morreu com os pregos desse tamanho numa cruz, por amor a você. E a gente está... Aqui na sala do trono. Está aqui vivendo, mano. Gente, existe uma ordem. Não é um pedido, não é um conselho, é uma ordem. A chama no altar não deve ser apagada. A chama, o relacionamento, aquilo que está dentro de você, não existe momento oportuno. Em todo momento, não se apaga a chama, não se deixa de lado o relacionamento com Deus. Mas eu deixei de vir à igreja, ninguém me procurou. Você é responsável pela chama que Deus acendeu no teu coração. Não precisamos achar terceiros, não precisamos achar desculpas. Nós somos responsáveis. Entenda isso, eu queria que você saísse nessa noite com uma ideia de responsabilidade. Eu sou teu pastor, mas eu não vou entrar na tua casa, abrir a devocional contigo, orar contigo todo dia. Teu líder de célula não vai na tua casa pegar a tua mão e te trazer para o culto. Isso é responsabilidade tua. Manter a chama acesa. Mas sabe, existe uma realidade aqui. Altar sem lenha não pega fogo. Sabia disso? Altar sem lenha não pega fogo. E se eu tenho que manter a chama acesa, eu preciso entender como eu faço. Como a gente faz isso? Em primeiro lugar, a gente faz uma coisa chamada preparo. Preparo, isso mesmo. Eu não vou, bispo, você levantar a mão, mas, por exemplo, no teu coração aí, quantos de nós, por exemplo, oraram antes de vir para o culto? Pediram a Deus que Deus desse uma palavra que mudaria a sua vida. Quantos oram antes de ir para uma célula? Quantos se preparam? Quantos fazem rotina de devocional? Como assim, pastor? Deixa eu te explicar uma coisa. O que é uma devocional? Devocional é o momento em que eu separo do meu dia, de uma hora e pouco, 40 minutos, se estiver muito pegado, um dia, meia hora, em que eu vou orar. Pode demorar até 8 horas, tá? Isso é problema seu. Só estou dando um panorama. É pouco. Pastor falou que meia hora está bom. Falei nada. Estou dando um exemplo. Você prepara ali, irmão. Você ora, lê a Bíblia. Se curtir, canta um louvor. Deus não está muito preocupado com a tua afinação. Louvado seja o nome de Jesus. Assiste uma mensagem. Busca uma devocional. Tem um aplicativo bem legal chamado Your Version. É um aplicativo que a maioria de nós tem. E ele tem vários devocionais que ajudam. É bem legal, planos de leitura. E aí eu vou e me preparo. Eu faço um planner. Vários de vocês têm planner para estudar, gente. Planner para trabalhar. Mas não tem planner para devocional. Por exemplo, a gente se prepara para o dia. Os mais organizados, por exemplo, quando vão para a escola ou para a faculdade, no dia anterior deixam tudo pronto. Deixam material pronto, a mochila pronta, roupa pronta. Eles são a minoria, provavelmente. A maioria vai acordar e viver o que que dá, né? Eu quando eu ia para a escola, eu tinha uma técnica. Eu deixava minha roupa no chão, na frente da cama, assim. Certinha. Eu já acordava, já... Vamos, mãe. Vamos, Jesus. Por que que você não se organiza? Eu estou devocional, cara. Por que que você não se prepara para ler a Bíblia? Ah, pastor, mas o que que tem a ver com um preparo? Vamos lá. O que que o texto diz para nós? Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo. Gente, a função do sacerdote não era parar, sentar, ficar assim, ah, Deus agora vai mandar o fogo arrumar lenha. Ah, não, eu vou ficar aqui, porque em algum momento Deus vai falar comigo. De repente ele vai arrumar lenha, Deus vai cortar a lenha. Deixa eu te explicar uma coisa. Você já, galera, né, mais pós-moderno, geração Z e tal. Lenha não se compra no mercado, na época. Não é carvão. Você tinha que pegar o machado, afiar o machado, achar uma árvore boa, seca, tirar a casca, cortar a árvore, tronco maior, você levava, trocava os, cortava os troncos menores, pegava a lenha, arrumava no altar, preparava, acendia, pegava o animal, preparava o animal, tirava a pele do animal. Mano, mó trampo. Está entendendo o que eu estou falando de preparo? Não existe vida com Deus sem preparo. Cara, tu entrou, por exemplo, numa faculdade. O que que você fez? Cursinho. Primeiro, segundo, terceiro ano. Vestibular. Você está na escola, você está fazendo prova. Se você não é maluco, inconsequente, você estuda para a prova. Amém? Meu Deus. É meu fone. Segura aí, né? A gente se prepara para aquilo que é importante. Eu aprendi alguns meses atrás com um pastor, eu achei tão maneiro o que ele falou. Ele falou o seguinte: a gente precisa aprender a orar de manhã. Olha, pastor, por que orar de manhã é legal? Imagina, primeiro, você vai viver um dia longo, você vai ter aula. Aí na aula vai aparecer várias oportunidades de pregação do evangelho, você vai para o trabalho, vai pegar um BRT, vai pegar teu carro, enfim. Ainda mais que você vai pegar BRT, irmão, você tem que orar de verdade. Ele falou o seguinte: por que a gente não ora antes de sair de casa, não tem o nosso tempo com Deus, e se prepara? Sabe o que mudaria? Imagina, presta atenção aqui, olha para mim. Imagina que todo dia você orasse assim: Deus, obrigado pela noite que eu tive. Obrigado porque eu acordei. Me ajuda a perceber todas as oportunidades que vão chegar nesse dia. Me ajuda a olhar tudo que o Senhor quer que eu olhe. Me ajuda a enxergar as oportunidades que o Senhor tem para mim nesse dia. Me ajuda a ver as portas que o Senhor tem. Me livra de qualquer tipo de acidente. Me ajuda a me manter no caminho que o Senhor tem guardado. Sobre as tentações que virão, que o Senhor já prepare o meu coração para resistir a elas. Eu consagro aquilo que eu não vejo, porque eu ando por fé, eu não ando pelo que vejo. Eu consagro aquilo que virá, porque eu confio que o que tem por aí é bom para mim. Em nome de Jesus, amém. Sabe o que isso faz? Abriu o teu coração, preparou a tua visão. Você consagrou o que você não viu. Gente, é tão fácil olhar para o meu dia e consagrar aquilo que a gente já viu. Mas exige fé. Você olhar para frente, para algo que você nunca viu. Falar assim: Deus, obrigado por esse dia maravilhoso. E são 6 horas da manhã e você está lá orando. Muda a tua rotina. Prepara para essa hora mais cedo. Vai. Vai, porque os meninos querem jogar bola. Ficam aqui, chegam mais cedo. Vem jogar bola. Prepara a chuteira. Você está entendendo? Existe preparo. Leitura da Bíblia. Pastor, por que a gente desvia na faculdade? Porque não se prepara. Porque vai para a faculdade sabendo um versículo. Você chegar aqui para o cara e falar: e aí, fala um versículo da Bíblia. Jesus chorou. Outro: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Outro: pastor, tem um assim, que é tipo isso. A gente não lê a Bíblia, a gente não decora, a gente não se prepara. Como é que você mantém uma chama viva num lugar difícil, preparando? Como é que você mantém o Evangelho vivo dentro de você, se preparando? Como você se torna um crente desses, apaixonado por Jesus em todo o tempo, se preparando no dia bom, se preparando para o dia mal? Como que prega o Evangelho, pastor? Se preparando. Pastor, como eu exerço o meu chamado? Se preparando. Por exemplo, hoje, depois do culto, a gente vai ter uma pizza com os seminaristas do IUF. São 15 seminaristas, gente. Gente que está se preparando para pregar o Evangelho. Preparando, se formando academicamente com 4 anos de uma graduação. Nós precisamos nos preparar. Não dá para viver a fé de qualquer jeito. Você precisa conhecer a Bíblia, andar com ela, ler a palavra. Por que muitos de nós sofremos? Porque nós não conhecemos a Bíblia. Isso mesmo, porque nós não conhecemos a Bíblia. Nós sofremos achando que Deus nos abandona no tempo difícil, porque nós não sabemos que as coisas cooperam para o nosso bem. Porque nós não sabemos que o bom pastor do Salmo também nos conduz no tempo de vale de sombra e de morte. Nós sabemos pouco, nós não nos preparamos. E nós vimos para o culto e somos abastecidos. Se o pastor pregar bem, ok. Se o pastor pregar de ruinzinho, ok. Se o louvor for bom, ok. Se o louvor for ruinzinho, ok. Eu estou me abastecendo. Mas a responsabilidade do preparo é tua. Por exemplo, sabe o pecado? O pecado, ele é tipo um balde d'água na chama, sabe? O pecado é esse balde de água que a gente joga no altar. Sabe como é que você se prepara, por exemplo? O cara tem problema, sei lá, com a pornografia. O cara tem problema com sexualidade. Meu irmão, primeiro que você faz, vá lá no teu Instagram, começa a parar de seguir aquela galera que você segue. Abre teu TikTok, desinstala aquela porcaria. Vai no chat que você não deveria ver e tira eles dos favoritos. Apaga a conta secreta do Instagram, sabe aquela que alguns têm? Essa aqui ninguém vai ver o que eu faço. Cuidado, hein? Ainda a palavra não tenha saído da sua boca, Deus já conhece. Se prepare, irmão. Deixa de lado as amizades. Ah, pastor, porque as amizades que eu tenho, sabe como é que é, me levam? Então, sei como é que é. Então, para de andar com eles. Ah, mas aí você é antissocial. Não, irmão, você vai estar pregando pela tua salvação, pelo amor que você tem a Deus. Se prepara. Pastor, eu vou entrar na faculdade, estou fazendo vestibular, irmão, então eu vou te indicar um monte de livro para você ler, para você preparar a tua fé, para chegar lá, e nenhum professor universitário até eu ficar enchendo a tua cabeça com coisa que você não sabe. A gente se prepara para tanta coisa, mas a gente não se prepara para ter relacionamento com Deus. E aí a gente falha. Por isso que nós precisamos entender aqui que o sacerdote ele deveria deixar a lenha, ir lá buscar, cortar, dava trabalho. Gente, relacionamento com Deus é trabalho duro. Eu sei que essa não é a mensagem instagramável, que hype, mas é a palavra de Deus. Quantas vezes você não já ouviu que a chama do altar não se apague, mas a gente não fala que isso dá trabalho. Ou quantas vezes você acha que eu não quero ver o Fluminense jogar? E eu estou aqui no culto adorando a Deus. Você acha que pastor é separado? Não, pastor não tem esse problema. Eu tenho um grande problema no que eu relatei, né? Fluminense é um grande problema na minha vida. Vou nem responder, não. Dá vontade de fazer outras coisas, gente. Deixa eu acordar cedo para buscar a Deus. Ai, pastor não tem... Não tem, eu quero dormir, filho. Eu tenho dois filhos pequenos. E se você conhece o Theo, você sabe que eu quero dormir mesmo. Preciso descansar. Essa rotina, ela é pesada para todos nós. A gente, às vezes, não quer vir para a igreja. Eu sei. Mas entenda uma coisa. Você não come só quando quer, senão você morre. Você não fala com o teu namorado, com a tua namorada, só quando você quer. Entenda, existe um esforço teu, que é o preparo. Em segundo lugar, que dá para te ajudar aí, é a sua entrega. Vamos aqui, vamos acelerar para você entender. Entrega, isso mesmo. Porque o sacerdote preparava ali, tinha o trabalho do preparo, mas havia a entrega. Havia a entrega. Entrega do holocausto, entrega do animal, entrega da oferta ao Senhor. Sabe o que eu acho interessante? Quando a gente fala de oferta, eu posso ler, por exemplo, o que o salmista diz, no Salmo 51, versículo 17, ele fala o seguinte: tu não queres holocausto, do contrário eu os traria, mas um sacrifício para Deus é um espírito quebrantado a Deus, um coração quebrantado e humilhado. É muito fácil a gente falar sobre entrega e sobre entregar o melhor que a gente tem, e a gente tem um monte de música, e vocês são lindas. Mas essa mensagem e essa noite, eu quero que você entenda, e eu preciso que você saia daqui entendendo, a responsabilidade que há em um relacionamento com Deus. A tua responsabilidade. A entrega é um movimento que você faz. Eu vou então tentar desmistificar essa entrega, ok? Vamos lá. O que é entrega, pastor? Entrega da minha vida? Sim, entrega da tua vida. Quando você converteu, pastor aqui, aceitou Jesus, já confessaram a Cristo como Salvador, você realizou um ato de entrega maior, você entregou a tua vida. A partir desse momento, vai pensando comigo, não desfoca não. A partir desse momento, quando a gente entrega a vida, e fala o seguinte: Deus é o Senhor da minha vida. Isso significa que Ele é o Senhor dos meus planos, dos meus projetos, dos meus relacionamentos, do meu trabalho, da minha faculdade, da minha escola, do meu currículo, da minha casa, do relacionamento com os meus pais. Deus é Senhor da minha sexualidade. Deus é Senhor dos meus desejos. Eu entrego a Ele tudo o que eu sou. Radical é a entrega. Por isso, nós precisamos entender, quando o apóstolo Paulo ele diz, na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, ele fala o seguinte: eu estou gastando a minha vida por vocês. Está dizendo aos Coríntios. Quando, em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo fala o seguinte: eu não considero a minha vida de tal importância, de importância alguma, a não ser cumprir o ministério que o Senhor me entregou. Olha o pastor aqui. O movimento de Paulo representa o movimento de entrega de um crente. Que significa, Muca, por exemplo, que todos os teus projetos agora não têm mais valia se o Senhor não estiver na frente. Significa, galera, presta atenção, pastor, que a sua vida não é a prioridade, Que a vontade de Deus é a prioridade. Só um amém. Eu sei que não, eu sei, gente. Mas esse é o Evangelho. Quando Jesus fala assim: quem quiser vir após mim, carregue sua cruz e me siga. O Evangelho, ele tem uma realidade contracultural, ou seja, ele bate na cultura. Porque a cultura, desde sempre, ela joga o homem como centro. E o Evangelho, ele reverte essa história. Ele nos mostra que Deus é o centro e a prioridade da nossa vida. Quer dizer, bonitão, que a menina linda que você namora não é prioridade na sua vida. O pastor não fala alto para ela não ouvir. É isso. Quer dizer que a Raquel, minha esposa, não é a prioridade número um da minha vida. É isso. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que primeiro Deus, depois a igreja. Amém? Amém não, irmão. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. É primeiro Deus, segundo Deus, depois Deus. Deus é a prioridade, acima de tudo. Então, a prioridade da minha vida não é a Raquel. Ela é uma mulher linda que Deus me deu. Não são meus pequenininhos. A prioridade número um da minha vida se chama Jesus Cristo. A prioridade número um da tua vida, escuta o teu pastor, não é passar no Enem. A tua prioridade é Jesus. A prioridade da tua vida não é o teu namoro, é Jesus. A prioridade do teu namoro não é a tua faculdade, é Jesus. A prioridade da tua vida não é teu trabalho, é Jesus. Ah, pastor, mas é fácil falar. Fácil falar não, irmão. É tão difícil falar quanto fazer entender que tudo que eu faço é dele primeiro. Entender que Deus pode fazer o que fez comigo, de mandar trancar uma faculdade e ir para um seminário. Deus, ele pode mudar a rota da sua vida e nem sempre vai ser confortável, mas eu confio que a minha vida está guardada nas mãos de Deus. Eu conheço um Deus, que é o nosso Deus, que diz que tem o meu nome guardado na palma das suas mãos. Eu confio nesse Deus, porque eu sei que os dias maus virão, eu sei que as coisas ruins acontecerão, mas a minha vida está guardada nas mãos dele. Eu confio em um Deus que pode me mandar pregar no Afeganistão, na Europa, na China, na África, mas ele estará comigo abrindo as portas do Evangelho. Irmão, eu conheço um Deus que pode colocar você nas faculdades, nas piores faculdades, nas melhores faculdades, mas ele estará lá contigo. Eu conheço e eu creio num Deus que faz com que você seja influência dos drogados dessa terra, não o contrário. Quando nós reentregamos, nós dizemos não às nossas prioridades. Por que eu amo o college? Por que eu amo o college? Porque no college você vai ouvir o tempo todo: porque para mim, a minha vida não tem importância alguma. É muito mais do que cantar a ele, por ele estou gastando a minha vida. É muito mais do que isso. É deixar ser realidade. Desculpa, sabe que a nossa geração peca muito? Eu já falei isso várias vezes, mas eu prefiro continuar falando. Nós mentimos muito na hora do louvor. Muito. Sabe quais são as músicas que hypam? Músicas como essa, é ele. Hypa. Meu irmão, todo mundo quer ouvir, todo mundo canta. Qualquer igreja, meu irmão, qualquer igreja que você vai, é ele, por ele. Qualquer igreja, qualquer culto. Aí você vai na célula, é ele, por ele. Beleza, aí você entra no Uber. Essa semana entrei no Uber, é ele, por ele. Eu falei, gente, não aguento mais. O que a gente deve cantar um apelo, tá, música? Cara, mas aí entrou uma discussão boba aos músicos aí. Ah, a palavra gastar é uma palavra muito forte. É muito. Não representa. Não, irmão, é gastar mesmo. É gastar. Porque, por exemplo, o Neymar está gastando a vida inteirinha dele, jogando bola, saindo para a balada, saindo para a festa e fazendo um monte de coisa fechada. Ele está gastando a vida dele. Lady Gaga gastando a vida dela. Ok? E um monte de gente aí que você sabe gastando a vida. Pra galera do pagode aí, Ferrugem está gastando a vida. No pagode, tomando chopp. Teu amigo, estava do teu lado ontem na escola, na faculdade, Está onde hoje? Ferim. Está gastando a vida onde? Olha o pastor aqui. No computador? No telefone, jogando Free Fire? Numa boate? Pegando gente? Eles estão gastando a vida. O que nós estamos fazendo por Jesus? Gastando os melhores anos da nossa vida, entregando a Ele a nossa melhor força, entregando para Ele a nossa juventude, pedindo a Ele que Ele faça nessa terra o que Ele quiser, mas que nós estejamos no centro do que Ele for fazer. Eu aprendi uma oração alguns anos atrás: Deus, se o Senhor for fazer um avivamento, me leva para ser o jardineiro da igreja e vai ter o avivamento. A gente gasta a vida. Entrega é muito menos romantizado do que deveria. Muito mais romantizado do que deveria ser. Porque a entrega, olha para cá, a entrega é algo prático. Prático. Eu queria muito que você entendesse que nós em UIUF, pelo menos nós, eu não vou dar conta de outra igreja, de outra juventude, mas nós em UIUF vamos viver entrega na prática, não na teoria. Tem alguém comigo aí? Vamos priorizar a Deus acima de tudo. Gente, sabe o que eu acho lindo? Lindo. Vem aqui na igreja durante a semana, à noite, segunda, terça, quarta, quinta. Sabe o que você encontra aqui? Eu emociono muitas vezes. Às vezes eu vou encontrar alguém ali, dar um aconselhamento, aí eu não acho mesa, porque vocês estão na mesa, discipulando gente. Né, Aninha? Aninha, pega a mesa do cantor da... Vocês estão ali, você chega aqui durante a semana, tem um do IUF discipulando o outro. Estão nas células. Nós vamos gastar a nossa vida alegremente, porque nós fomos salvos por Jesus, e a nossa vida não é mais importante, a não ser cumprir o ministério que Deus me deu. Isso dá sentido para a vida. Enquanto uns estão buscando sentido na maconha, enquanto uns estão buscando sentido na pornografia, entrando em relacionamentos, enquanto tem pessoas tirando a sua vida porque não tem sentido, nós estaremos entregando o sentido da nossa vida a Deus. Então, primeiro eu me preparo. Em segundo lugar, eu me entrego. E tem um terceiro elemento aqui. Preparo e entrega. Mas o terceiro elemento que eu queria que você guardasse no teu coração é o elemento do sacerdote. Eu já falei perifericamente sobre ele, mas eu queria dar uma ênfase no sacerdote. Pastor, quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele que tinha conexão com Deus e conectava o povo a Deus. Mas eu queria ler com você Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler aqui. Mas ele nos fez, preste atenção aqui, um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Bom, interpretação de texto, gramatical. Quem nos fez reino de sacerdotes e entregou ao Pai? Jesus. Nós fomos instituídos reino de sacerdotes. Significa que nós temos conexão com Deus. Isso significa, eu vou voltar numa palavra que eu tenho repetido a mensagem inteira, que nós somos responsáveis. Preste atenção como é o movimento teológico e bíblico da salvação. Entenda o seguinte, olha para cá. Deus chamou. Antes de você nascer e entender, Deus chamou. Deus deu o seu filho por nós. 2000 anos antes de muitos aqui existirem. Por que Deus nos amou? Deus nos amou apesar de nós sermos pecadores. Vai fazendo a linha lógica. Pecadores. Deus me amou, eu entendo, eu sou pecador e eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que Jesus pode salvar minha vida. Nesse momento, eu sou salvo por Ele, e o Espírito Santo de Deus me batiza. Não há batismo posterior, ok? Batismo, no momento em que eu entrego a minha vida a Jesus, eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus. Selado. A partir deste momento, eu sou batizado, como João Batista dizia, com fogo. Fez a linha cronológica. Então, pastor, quem derrama fogo no altar? Deus. Quem joga fogo no altar da minha vida? Deus. Quem acende a chama? Deus. Deus derrama fogo do alto. Tem uma ilustração linda quando Elias constrói um altar na frente de vários profetas de outros deuses, joga água no altar e Deus derrama fogo e faz queimar o altar com água. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não importa como chegou a sua vida aqui, Deus, ele pode derramar fogo, poder do alto sobre a tua vida. Deus, ele pode derramar poder sobre você e pega fogo mesmo. Mas aí vem a parte do sacerdote. Preste atenção nisso e não esqueça mais. Preste atenção, pastor, aqui, para que toda a mensagem faça sentido. Deus derrama o fogo, mas a responsabilidade de mantê-lo acesa tua significa, eu vou repetir, que Deus acendeu o fogo, mas o sacerdote mantém o fogo aceso. Significa que esse negócio de estou queimando com Jesus, de repente não estou mais, a culpa é sua. Significa que o teu afastamento não é culpa do diabo, não é culpa de alguém que te feriu, não é culpa do teu amigo. O teu afastamento, o teu esfriamento é culpa sua. Espera aí, pastor. Não, irmão. Bíblia. A ordem de manter o fogo aceso foi ao sacerdote e ao povo. Leia de novo. Levítico é um livro de instrução ao povo. Existe uma ordem direta. A responsabilidade de manter a chama acesa do seu coração não é da equipe de louvor, não é do pastor, não é da igreja, não é do líder de célula. Nós vamos contribuir jogando gasolina aí, mas não é responsabilidade. A responsabilidade não é do seu pai, não é da sua mãe. A responsabilidade de manter a chama acesa é tua. Tua. Significa que se você chegou frio nesse momento, em algum momento, você não colocou a lenha no altar. Em algum momento, você não cultivou. Pastor, mas eu fui ferido por gente. Mas quando eu estou com a lenha acesa, eu libero perdão, porque eu entendo que o perdão não é meu, o perdão é ordem de Deus. Pastor, mas eu estou perdendo a minha fé. Irmão, quem busca a Deus não perde a fé, porque quem busca a Deus vê milagre todo dia. Quem busca a Deus vê experiência com Deus todo dia. Nas coisas poucas. Por exemplo, eu orei com João Pedro, meu filho. O moleque tem 8 anos. Eu ainda não conversei com ele, eu vou conversar com ele. Na quarta-feira à tarde, ele falou para mim assim: papai, eu quero ir no jogo do Brasil. Eu falei: filho, não dá, cara. O jogo do Brasil é caro. Vai estar cheio, um monte de despesa, mês está apertado. Não vamos não. Aí eu falei: mas vamos fazer o seguinte, vamos orar, vai, Deus abre a porta. Aí eu falei: um amigo nosso, que às vezes arrumou alguma. Não, pastor, não. Jogo Brasil, impossível, arrumar qualquer parada, beleza. Aí, eu e o João Pedro oramos. Quinta, 5 horas, o jogo era 9, 5 horas da tarde, recebo a mensagem: pastor, arrumei ingresso para o jogo. Sabe o que é isso? Deus ouviu a oração de um moleque de 8 anos. Deus ouviu a oração de um moleque de 8 anos. Por que que Deus não vai ouvir a tua? Quando você busca, as coisas vão acontecendo. O sobrenatural de Deus vai sendo derramado. Gente, a gente perde o sobrenatural de Deus. Que sobrenatural, pastor? É ver paralítico em pé. É ver cego ver. É ver surdo ouvir. É ver seus pais se convertendo e entregando a vida a Jesus. É ver a tua família restaurada. É ver provisão de Deus sendo derramada na tua casa. É ver palavra sendo dada. Gente, quantos de nós não experimentam milagres de Deus? Mas a função é tua. Entenda o negócio, Deus, ele tem um oceano de milagre para jorrar sobre nós. Mas a gente precisa preparar tudo. Deus tem um maçarico, irmão. Eu imagino Deus com um maçarico, pronto para jogar fogo no IUF, pronto para incendiar a gente, pronto para chegar no college e queimar a galera e chamar a gente para o ministério. Sabe onde é que o Mateus está? Mateus, o menino, falou. Sabe onde ele está? Mateus está indo para a Inglaterra estudar um ano de missões no Demensas, se preparando para ser missionário na Europa. O moleque disse sim. Você entendeu o que ele falou? Eu falei sim num workshop que eu estava trabalhando, servindo. Eu não estava para ouvir o workshop, mas Deus pegou ele na curva. Deus abriu a porta. Deus operou um milagre. Gente, Deus, ele tem milagres para jogar sobre nós, promessas para derramar sobre nós. Quando foi que nós paramos de sonhar com esse templo cheio num culto no IUF? Quando nós paramos de sonhar com células sendo multiplicadas, com líderes novos nascendo? Quando foi que nós paramos de sonhar com pastores e pastoras sendo formadas daqui? Quando foi? Eu creio que nós ainda não vimos nenhuma gota daquilo que Deus pode fazer sobre nós. Eu creio que nós não vimos nada ainda do que Deus tem preparado para a juventude dessa igreja. Mas a responsabilidade é nossa. Daqui a alguns anos, o menino de 8 anos vai estar aqui, por exemplo, em qual ambiente ele encontrará? Parece tão distante, mas eu lembro do Paz, que é um menino que canta aqui, num retiro, o moleque está com uma filha, casado. Aquele teu amigo que precisa tanto de uma resposta, aonde ele vai encontrar, gente? Você precisa se preparar, entregar e entender que a responsabilidade é tua. Deus quer fazer, mas a responsabilidade é tua. Eu quero que você saia daqui entendendo o peso dessa palavra. Que você, quando ouvir, a chama queimará novamente. Que você entenda que Deus está queimando, mas a partir de agora a responsa está na tua mão, de manter o altar aceso. Você pode ter chegado aqui nessa noite muito distante dessa realidade, muito distante, mas eu queria dizer a você, eu não sei como você tem vivido isso, mas o Deus que colocou fogo nesse altar uma vez, Ele coloca de novo. O Deus que acendeu a chama nesse altar apagado, Ele coloca de novo. O Deus que incendiou a tua vida uma vez, Ele incendeia de novo. O Deus que te fez apaixonado uma vez, Ele faz de novo, de novo, de novo. Mas agora é a hora de você entregar, de você falar para Ele: Deus, beleza, restitui, reconstrói meu altar. Baixa com a cabeça, fecha os seus olhos aí. Você pode ficar de pé já. Vamos ficar de pé. Em pé. Cabeça baixa, olhos fechados. Vai te ajudar a se concentrar mesmo. Enquanto nossa equipe de adoração vai nos conduzir. Você vai se preparar aí. Você vai refletir. Qual o estado do teu altar, irmão, nessa noite? Qual o estado da tua vida nessa noite? Como está a chama? Qual o tamanho da chama? Essa é a noite. Desde o início do louvor, nós temos cantado nessa direção. Essa é a noite em que o Senhor vai acender chama de novo aqui. Em que o Senhor vai incendiar. Em que a gente vai sair daqui como uma tocha viva, queimando esse bairro, queimando essa cidade.